Senador Fernando Collor, o senhor venceu as eleições presidenciais pouco depois da queda do Muro de Berlim e já na presidência do Brasil acompanhou o período final da perestroika e o desaparecimento da União Soviética. Passados tantos anos, como vê esse processo?
Bom, isso já era um processo que vinha de muitos anos, né, e que foi refletido aqui na América do Sul, na América Latina, de um modo geral, com uma vitória do pensamento liberal. Ou seja, os ventos liberalizantes que sopraram pelo leste europeu e, consequentemente, pelo restante do mundo, que tem como uma figura marcante de todo esse processo a queda do Muro de Berlim, foi fruto desse processo liberalizante que já estava tomando conta de grandes parcelas da população mundial e que ficou refletido nas eleições que se realizaram, né, logo depois da queda do Muro de Berlim. De modo que, na questão do Brasil, houve essa coincidência. O Muro de Berlim cai em 89, a eleição é em 89. Havia dois candidatos no segundo turno, um defendendo reformas liberalizantes, que era a minha candidatura, a outra candidatura defendendo propostas de um Estado mais forte, mais presente, um Estado maior, mais intervencionista, que era representado pelo então candidato Lula. Venceu a tese liberal. E a partir daí, da minha eleição, as relações que nós mantivemos com todos os países, não somente do nosso continente, mas também fora do nosso continente, foram as melhores possíveis. Veio daí a criação do Mercosul, graças a um entendimento que houve de início entre os presidentes recém-eleitos da Argentina, do Uruguai, do Brasil e do Paraguai. Vem daí também as boas relações estabelecidas com os Estados Unidos da América, no caso entre o Brasil e os Estados Unidos da América, cujo governo nos ajudou bastante no processo de renegociação da nossa dívida externa, que colaborou muito para com o êxito da Rio 92, para que nós pudéssemos ter assinado tantos acordos importantes que norteiam até hoje a política ambiental mundial. Enfim, então foi um processo muito interessante.
O senhor manteve contatos com o líder Mikhail Gorbachev. Como avalia seu papel histórico?
Em relação à Rússia, Gorbachev passou a ser uma figura de uma enorme proeminência, porque é uma mudança milenar na estrutura de poder do Império Russo, né, e depois da União Soviética, e depois da queda do Muro de Berlim, voltando a ser a Rússia, né? Então, ele teve muita coragem ao fazer isso, porque ele mexeu com o inconsciente coletivo e mexeu, sobretudo, com uma cultura arraigada numa população enorme, num país com conhecimento nuclear, num país extremamente importante nas grandes decisões mundiais, num país que tem um poder de veto no Conselho de Segurança e num país cujo presidente fez uma enorme revolução nesses costumes e nessas práticas até então utilizadas. Então, ele pagou um preço altíssimo por isso, tanto que logo depois foi deposto e veio então o Boris Yeltsin, já com um discurso ainda mais liberalizante e com outras forças que se compuseram em torno dele. E as nossas relações com Gorbachev, no curto espaço de tempo que coincidiu o meu mandato com o mandato dele, foi uma relação de muita cordialidade e de muita interação. Inclusive, na visita que nós fizemos a União Soviética, nós estávamos com o secretário de Ciência e Tecnologia, que era o professor, o José Goldenberg, professor ex-reitor da USP, e um cientista reconhecido pela Academia de Ciências da Rússia. Mas ele, então, muito respeitado, tivemos lá uma reunião na Academia de Ciências e também com o presidente Gorbachev, e a relação era muito, muito positiva.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que o senhor preside, tem realizado uma série de debates, inclusive um específico sobre a Rússia. Na ocasião, o senhor defendeu a tese de que o Ocidente deveria ter uma abordagem diferente em relação à Rússia. O senhor poderia explicar?
Eu acho que o mundo, chamado mundo ocidental, ele não está dando a importância devida que a Rússia merece. A Rússia é uma potência de uma capacidade extraordinária de se reinventar, de se reprogramar, de se adaptar a um novo mundo, e ela vem fazendo um enorme esforço para isso e vem conseguindo, que tem uma liderança política forte, que tem um partido político constituído, que tem, portanto, estabilidade política, que tem uma economia extremamente pujante, e o Ocidente me parece que estão imaginando que a atual Rússia é ainda a antiga União Soviética, e com isso mantendo esse relacionamento de distância próprio daquele momento de antanho da Guerra Fria. Então eu acho que o Ocidente deve estar muito mais próximo da Rússia. Sei que há dificuldade da língua, da cultura, enfim, da geografia, mas nós temos o exemplo aí, por exemplo, da China, que também da geografia, também da cultura, né, com as mesmas características. E a política em relação à China tem sido uma política de uma maior aproximação, de uma maior interlocução, como nós estamos vendo no dia a dia e na prática, né? Então eu acho que realmente a Rússia merece, por parte dos líderes mundiais e sobretudo daqueles líderes do mundo ocidental, um tratamento mais respeitoso e mais dignificante do que aquele povo e o seu governo representa para a estabilidade mundial.
Acabamos de ouvir o senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado.